está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, segunda-feira, hoje, dia 15 de junho de 2020. Hoje é Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Alunos do ensino tecnológico receberão o kit merenda em casa da rede estadual.
Seduc lança pesquisa junto à comunidade escolar sobre a volta às aulas presenciais.
Calendário do saque FGTS emergencial vai de junho até novembro.
Festas em balneários lotados são registradas no final de semana na cidade e também no interior.
Prefeitura de Parintins entrega 6 ambulâncias e 2 caminhões para escoamento da produção nesta terça-feira.
Mês de junho sem alegria das quadrilhas evidencia a tristeza provocada pela pandemia.
Cacique Satremoé morre vítima de Covid-19 em Juruti, no Pará.
Vacina inglesa começa a ser testada no Brasil contra coronavírus.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Educação.
O programa Merenda em Casa no município de Parintins retomou a distribuição dos kits de alimento escolar para os 14.066 estudantes matriculados nas 21 escolas da rede estadual de ensino.
Estão sendo contemplados os estudantes da cidade e das agrovilas do Camburi e Mocambo.
Segundo a professora Keila Nogueira, coordenadora regional da Seduc em Parintins, os dois dias foram entregues, ou seja, nos dois dias foram entregues mais de 7 mil kits aos estudantes parintinenses.
Nesses dois dias de entrega, nós conseguimos fazer mais de 50% da distribuição dos kits do Merenda em Casa. Então, são mais de 7 mil kits entregues às famílias, aos alunos. São mais de 7 mil kits de alimento na residência de cada aluno da rede estadual de ensino. Então, isso nos deixa muito felizes com a ação e com o trabalho que está sendo realizado. O cronograma continua a partir de hoje, obedecendo ao horário. Nós queremos agradecer aos pais, aos responsáveis que compareceram à escola, que estiveram aí junto conosco, pacientes na entrega, no todo o processo que precisa ser feito.
Keila informa ainda que para os estudantes matriculados no ensino mediado por tecnologia, a entrega dos kits Merenda em Casa inicia nesta segunda-feira aos alunos.
Então, agradeço aqui imensamente a compreensão de todos os pais e responsáveis que estiveram na escola e que estarão, a partir de hoje, 15, obedecendo aí o cronograma que foi estipulado por cada escola. A partir de hoje também, nós iniciamos o envio dos kits da merenda escolar para o interior. Então, hoje a gente já começa a enviar para as comunidades onde recebem aí o ensino mediado por tecnologia, os nossos alunos do tecnológico. Lógico, também já tem um cronograma para a distribuição dos kits. E já houve uma remessa que nós conseguimos deixar aqui na Gleba de Vila Amazônia, nas comunidades onde nós temos o tecnológico. E na terça-feira nós iremos iniciar a entrega para os pais ou responsáveis aqui na comunidade de Vila Amazônia, Mato Grosso, Quebrinha, no Miriti. Então nós já daremos início para a entrega do kit da merenda escolar do governo do estado do Amazonas para os nossos alunos do mediado por tecnologia.
Para receber as cestas de alimentação escolar, pais e responsáveis pelos estudantes devem atentar para o cronograma de entrega da escola, data, horário e turma. É preciso levar o documento de identificação do responsável pela coleta do kit e do aluno matriculado, além, claro, de atender às orientações do distanciamento social.
Mesmo sem data definida para o retorno das aulas presenciais, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto iniciou neste domingo, dia 14, um momento de escuta da comunidade escolar. com uma pesquisa direcionada para pais e os demais profissionais da educação.
O objetivo é captar informações sobre o cenário pós-medidas de isolamento social e de suspensão das aulas presenciais. Desta forma, a Secretaria pretende adaptar as mudanças pedagógicas e protocolos de saúde à realidade da comunidade escolar.
Os questionários estão disponíveis no site da Secretaria de Educação, www.educacal.am.gov.br.
Quatro questionários foram elaborados na plataforma Google Form ou Google Forms, direcionados a diferentes públicos, pais e responsáveis, servidores administrativos, professores e pedagogos, além de gestores.
As pesquisas abordam a saúde física e mental da comunidade escolar, se houve falecimento na família causado pela doença no período de isolamento, por exemplo.
Para os gestores, pedagogos e professores, estão sendo levantadas ainda informações sobre as metodologias aplicadas durante o regime de aulas não presenciais, as atividades planejadas para o retorno às salas de aula e como a escola e o corpo docente podem dar suporte para os estudantes.
A partir das respostas, a Secretaria pretende desenvolver estratégias de atenção psicossocial e pedagógicas, segundo explica o secretário de Estado de Educação e Desporto em exercício, Luiz Fabián Barbosa.
Luiz Fabián, se manifestou sobre a pesquisa sobre volta às aulas presenciais, o qual teve início neste domingo. De acordo com o secretário, a SEDUC pretende seguir as orientações e, por isso, é tão importante ouvir a comunidade.
O cadastro, agendamento e aplicação do Provão Eletrônico da Educação de Jovens e Adultos, EJA, seguem suspensos presencialmente pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto.
Os interessados em concluir os ensinos fundamental e médio pelo Provão Eletrônico podem fazer o agendamento online e aguardar confirmação de datas disponíveis. O endereço para inscrição é o exame-supletivo.seduc.am.gov.br.
Os interessados devem fazer agendamento prévio pelo e-mail gacede@seduc.net.
Na cidade, 12 horas e 7 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A defensora pública Gabriela Gonçalves voltou a se manifestar sobre a atuação da Defensoria Pública do Amazonas através do Polo Zeca Pontes como forma de ajudar a população do Baixo Amazonas, segmentos e classes a enfrentar os impactos provocados pela Covid-19, dentre estes, a remoção de pacientes em estado grave para Manaus.
A agente da Defensoria ressalta que, pelo contrato, o sistema deveria ser ampliado.
Como é de conhecimento, a Secretaria de Estado de Saúde possui um sistema de remoção chamado SISTER, que permite, por meio de UTIs aéreas, a ida dos pacientes do interior para a capital do estado, onde eles podem ser atendidos na alta complexidade, com todo o suporte intensivo, especialmente necessário para os pacientes graves com a Covid-19. Há cerca de 3 semanas, a Defensoria Pública começou a receber bastante reclamação do tempo de resposta desse sistema aos pacientes em todo o interior do estado, especialmente na região aqui do Baixo Amazonas. E a partir daí começou-se então a uma verdadeira busca de informações para que a gente pudesse entender como isso tudo funciona e onde estaria o gargalo, né, esse problema que não estaria possibilitando que os pacientes fossem removidos num período razoável. Depois de muito documento enviado, depois de muita conversa com a Secretaria de Estado de Saúde e também depois de uma inspeção no hangar da empresa que se localiza no Aeroporto Internacional de Manaus, concluímos que o problema está no tamanho do contrato firmado, ou seja, a Suzan deveria então aumentar essa contratação, de modo que ela não ficasse limitada a quilometragens mensais, mas sim que a empresa contratada pudesse servir aos pacientes sem essa limitação, de modo que a Suzan então contrataria por quilômetros e não limitando a um número de quilômetros por mês.
Gabriela destaca ainda sobre as recomendações que a Defensoria Pública solicitou à Secretaria de Estado da Saúde, a Suzan.
A Defensoria Pública, então, a partir desse diagnóstico, encaminhou uma recomendação à SUSAM. O que foi recomendado é que haja um aumento nessa capacidade de serviço de remoção de pacientes graves com Covid-19, de modo que a demanda do Estado seja coberta pelo serviço de forma rápida, conforme a necessidade de saúde da nossa população. Outro ponto que consta dessa recomendação é a necessidade de que o fluxo de atendimentos entre os municípios menores, considerados não referência em Covid, como no Baixo Amazonas podemos mencionar Boa Vista do Ramos, Barreirinha e Amundá, não sofra entrave para serem encaminhados aos municípios polo, aqui no caso do Baixo Amazonas, novamente podendo mencionar Parintins. Outro ponto que consta dessa recomendação é a necessidade de que a SUSAM traga médicos para o interior do estado, médicos intensivistas, porque a gente sabe que por mais que o plano de contingência do estado seja tratar na alta complexidade esses pacientes em Manaus, para que eles consigam ser estabilizados nos interiores, para que eles consigam mais segurança para seguir viagem numa UTI aérea, com toda a complexidade de problema na saturação que a transferência na altitude pode provocar, a gente precisa de médicos especialistas nos interiores para conseguir estabilizar esse paciente.
A gerência da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, a ADAF, promoveu no fim de semana uma ação junto aos criadores das agrovilas do Mocambo, Caburi e comunidade Santa Terezinha do Caburi, expedindo a declaração da vacinação contra a febre aftosa.
O gerente do órgão de defesa sanitária, José Raimundo Souza, ressalta que a ação atendeu às recomendações das autoridades em saúde para evitar aglomerações de pessoas como forma de evitar a propagação de infecção pelo novo coronavírus.
A agência ADAF, durante esse feriado de quinta e sexta-feira, tivemos na zona rural, a equipe da ADAF esteve na comunidade Santa Terezinha do Caburi, na agrovila do Caburi e na agrovila do Mocambo, realizando a declaração da vacinação contra a febre aftosa. Tivemos para mais de 100 produtores que declararam a vacinação contra a febre aftosa. Essa é uma ação itinerante, é inédita também. É importante esclarecer que, sobretudo, a ADAF preza pelas orientações dos colegas da área da saúde, então mantivemos os espaços sem aglomeração, inclusive havia participação dos colegas da área da saúde conosco, das localidades, que nos ajudaram a manter o distanciamento das pessoas e assim conseguimos concluir, fazer esse feito de uma ação inédita. É necessário assim que mesmo a gente tenha, na verdade, até o dia 31 de julho para realizar a declaração da vacinação contra a febre aftosa, mas a ADAF resolveu fazer essa ação, uma vez que é necessário que a gente alimentamos o sistema com essas declarações.
Muito bem, são 12 horas e 13 minutos. Neste momento, a gente entra ao vivo com o repórter Fernando Cardoso, que acompanha a reunião do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus no município de Parintins. Esta reunião que está discutindo neste momento uma possível flexibilização dos decretos que institui o isolamento social no município de Parintins. E ele traz, direto do Centro do Idoso do Pastor Lessa, as informações exatas e importantes deste momento em que Parintins vive aí o enfrentamento contra a pandemia da Covid-19. Fernando Cardoso, muito boa tarde.
Boa tarde, Marcos Felipe, Edilson Maciel e todos os ouvintes. Uma reunião diferente, né? Uma reunião de muitos questionamentos das anteriores. Muitos aqui são favoráveis pela abertura, né, total em relação à questão do comércio, como também a ampliação, ou seja, diminuição do toque de recolher. Mas, por parte da Defensoria Pública e também do Ministério Público, não há, segundo os defensores e os promotores, não é o momento de se pensar em flexibilização em relação às medidas preventivas, né, adotadas para evitar a proliferação do Covid-19 no município de Parintins. Inclusive, propostas anteriores foram colocadas para que o toque de recolher se estendesse, né, aí, até as 18 horas. Mas os defensores bateram o pé aqui, citando a questão dos índices que foram levantados, das estatísticas, que eles concordam com alguns, mas, segundo eles, isso não é o momento para essa flexibilização e aguardar mais pelo menos aí 15 dias ou 20 dias para que nós tenhamos uma visão melhor do que vai acontecer na capital do estado, que aos poucos está abrindo os comércios, né, e outros serviços. Então, os defensores pediram que seja analisado tudo isso para que nós tenhamos essa possibilidade de abrir totalmente o comércio em Parintins, também extinguindo, assim, o toque de recolher. Mas, por enquanto, tanto o Ministério Público, como eu falei anteriormente, a Defensoria, são contra. O prefeito de Garcia também se posicionou, lançando uma contraproposta para que o comércio ele possa funcionar. Igualmente, né, como lojas, serviços de eletrodomésticos e outros setores, eles possam funcionar também até as 15 horas, igualmente os serviços essenciais. Né? E também foi colocado o posicionamento em relação à questão do toque de recolher, que muitos não estão obedecendo, muitos estão, inclusive, burlando a fiscalização. Foi colocado também a questão de motociclista, principalmente usando máscara, mas não usam capacete. Isso aí foi muito debatido pelos integrantes aqui do comitê, porque é justo que as pessoas elas possam circular nesse serviço delivery, mas que elas possam também utilizar os instrumentos de segurança, porque foram relatados alguns casos que aconteceram aqui durante as fiscalizações, inclusive algumas pessoas que o próprio prefeito citou, que eram, trabalham no município e que tentaram aprontar aí as autoridades de segurança que mantêm essa fiscalização durante o toque de recolher. Então, essa discussão aqui começa a ganhar mais força, né, mais questionamento, quanto essa questão da flexibilização. Eles pediram que academias e outros setores que, onde existem aglomerações não abram neste momento. Primeiro tem que ver como que acontece lá na capital do estado para que nós tenhamos. Outro assunto abordado pela defensora pública Gabriela Gonçalves foi quanto à remoção de pacientes para a capital do estado. É preciso verificar essa situação, analisar bem, porque enquanto na capital os leitos ainda não estiverem disponíveis, não tem que se pensar nessa flexibilização, mas sim aguardar todo esse acontecimento para que nós possamos pensar em flexibilizar essas medidas que foram adotadas para combater aí o coronavírus. Inclusive, o prefeito também ele avalia que ele é a favor que o toque de recolher se mantenha, mas pediu que eles analisem essa abertura do comércio até as 15 horas também para dar oportunidade para esses grandes comerciantes, como também estão reclamando, que estão só com a metade da porta aberta, mas que estão funcionando de qualquer forma e não são serviços essenciais. E também os vereadores se posicionaram em relação aos pequenos comércios aqui na ilha. Eles querem também que esses pequenos comércios sejam reabertos até as 18 horas, sem sofrerem qualquer tipo de punição, porque, segundo aqui um dos vereadores que se posicionou, estão quebrando, estão fechando as portas porque não tem condições. Então, isso aqui já foi uma das discussões, ou seja, várias das discussões que está ocorrendo aqui no comitê. E amanhã, no Jornal da Alvorada, nós vamos ter mais detalhes em relação à confirmação e também de tudo que está ocorrendo aqui, a finalização dessa reunião para ver se esse toque de recolher é estendido ou permanece como está.
Muito bem, muito obrigado, Fernando Cardoso, pelas suas informações. Fernando Cardoso, que acompanha neste momento as discussões desta reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 no município de Parintins. Amanhã, às 6 horas, no Jornal da Alvorada, matéria completa com todos os detalhes e, claro, as decisões que serão tomadas nesta reunião, que tem um impacto direto na vida das pessoas aqui no município de Parintins.
As cenas de descumprimento ao isolamento social e ao toque de recolher tornaram-se comum em Parintins, principalmente nos fins de semana. Festas clandestinas com pessoas aglomeradas e sem o uso de máscaras é uma realidade cada vez mais frequente. Além da cidade, o interior também registra situações de desrespeito ao decreto municipal.
Neste domingo, dia 14, a reportagem Alvorada recebeu inúmeras denúncias sobre tais irregularidades, a maioria delas referentes aos balneários, que estão em pleno funcionamento, mesmo com o número de casos da doença, da Covid-19, subindo em Parintins.
O morador do Zé Açu, que pediu para ter sua identidade preservada, relata o que acontece durante o fim de semana e cobra maior rigor nas fiscalizações.
Espero que o prefeito tome uma atitude em relação a isso, porque assim como na cidade está tendo as fiscalizações, no interior eu vejo também que há necessidade para que isso aconteça. Porque final de semana a gente sabe que tem banhos no Zé Açu. É uma forma mais direta, tratando mais diretamente do Zé Açu, do interior do Zé Açu. Porque foi o que eu pude constatar hoje. Eu constatei muitas pessoas aglomeradas. Então aquilo me incomodou. E eu tenho certeza que se acontecer uma fiscalização mais dura, mais rígida, ou então multar os donos desses banhos, porque com certeza eles têm a plena consciência que isso não é para estar acontecendo. Então tem que ser pesado, multar, não ter conversa, a pessoa sabe o que está acontecendo, a pessoa sabe que a gente está passando por esse momento difícil.
Consciente do momento, o morador pede a colaboração da população no enfrentamento à pandemia.
E também eu vejo que ainda não é hora para isso. Até porque toda essa situação acontecendo, a gente tem que preservar a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso lado. E é essa a minha reclamação. Aqui encerro aqui pedindo a colaboração das pessoas que têm mais consciência. Se a gente não colaborar, não botar a mão na consciência, as coisas não vão andar e não vão funcionar do jeito que é. Penso que ainda não é hora de festas, de estar em banho, se divertindo. Vai acontecer, vai ter um momento certo para essas coisas acontecerem, mas agora ainda não é o momento.
O pagamento do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, começará no fim de junho e irá até o meio de novembro. As datas serão organizadas de acordo com o mês de nascimento aos beneficiados.
De acordo com a estimativa da Caixa, 60 milhões de pessoas receberão cada uma R$ 1.045 em todo o país.
A Prefeitura de Parintins entrega nesta terça-feira pela manhã 6 ambulâncias que irão atuar no transporte de pacientes da zona rural para a cidade. As embarcações farão parte da Central de Resgate Municipal.
As 6 ambulâncias são equipadas com equipamentos de primeiros socorros, telefones via satélite e central de rádio para a realização dos resgates. O prefeito Bigacia fala sobre a entrega das embarcações e pontua as comunidades pelo que elas vão atender.
Essa feira, pela manhã, às 8 horas da manhã, lá no pier da Praça do Cristo Redentor, nós vamos entregar 6 ambulâncias, 5 para a zona rural, 1 para a cidade. Essa ambulância da cidade, ela fica aqui para socorrer ribeirinhos aqui próximo de Parintins. Nós vamos entregar a ambulância do Caburi, do Mocambo, Vila Amazônia, Zé Açu e Santo Antônio do Tracajá.
Na terça-feira, a prefeitura também fará a entrega de 2 caminhões para o escoamento da produção rural na Vila Amazônia e Zé Açu. Além disso, será entregue a nova central de abastecimento de água da comunidade do Bom Socorro do Zé Açu, como destaca Bigacia.
São investimentos importantes para a zona rural de Parintins, tanto na área da produção agrícola, quanto na área do abastecimento de água, como também na área da saúde. Nós estamos a cada dia estruturando o nosso sistema de saúde do município e essas ambulâncias elas fazem parte do programa do Serviço de Resgate Municipal, o 192.
Na cidade, hora certa, 12 horas e 24 minutos.
Saúde.
O Amazonas diagnosticou mais 480 casos de Covid-19 neste domingo, dia 14. Agora são 56.506 casos confirmados do novo coronavírus no estado. Os dados são da Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas.
De acordo com este boletim, foram confirmados mais 27 óbitos pela doença. Desses, 7 ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 2.492 o total de mortes.
O total de casos confirmados no Amazonas até este domingo, 40% são de Manaus e 59,12% do interior do estado.
Os números de Covid-19 em Parintins podem ser maiores do que são apresentados à população. Alguns profissionais de saúde que preferiram se manter no anonimato garantem que o número de infectados pode ser maior. Até porque eles asseguram que todos os dias são diagnosticadas pessoas positivadas pela doença.
Segundo esses profissionais, é surpreendente a positividade entre gestantes. Ao dar entrada no hospital, a princípio, quando o teste é feito, o resultado é negativo. Mas em seguida, no reteste, o resultado é positivo. E impressionante que o bebê não é infectado. Elas não sentem sintomas, relataram.
Quanto o número de pessoas com possíveis sintomas da Covid-19 e que procuram as unidades de saúde e hospitais tem sido grande. Porém, pelos protocolos, a maioria não é submetida ao teste rápido. Mas em breve, o espaço de tempo retorna aos centros de saúde e acabam sendo positivados.
Com a divisão de sintomáticos, assintomáticos e pré-sintomáticos, muitas pessoas podem ter ou tiveram a Covid-19, mas acabaram por infectar outros porque não apresentavam qualquer sintomas. O ideal seria que a população parintinense fosse submetida à testagem em massa para saber quem está ou não com a Covid-19.
Nos últimos 14 dias, o município registrou 669 novos casos. Ao todo, agora são 1.993.
Um cacique Sateremoé morreu no final de semana na cidade de Juruti, estado do Pará, vítima de Covid-19. O indígena integrava um grupo de índios que desde 2014 deixou a área indígena de Iramaral para viver no município paraense.
Uma equipe do DICEI e da coordenação da FUNAI, ou do coordenador da FUNAI, Sérgio Butel, estiveram em Juruti, colhendo mais detalhes do óbito do cacique. E conhecido a área onde cerca de 30 índios Sateremoé estão vivendo como informa o indigenista.
No último sábado, nós da FUNAI, juntamente com a equipe do DICEI e CESAI, estivemos na cidade de Juruti, aqui no vizinho estado do Pará, onde ocorreu um óbito de um parente Sateremoé na cidade de Juruti. Esses indígenas, eles migraram da região do Mamuru em 2014 para a cidade de Juruti, e lá eles moram em uma área que o município destinou, e um grupo de 7 famílias e aproximadamente 33 pessoas. Então, na semana passada, o cacique deles, o seu João, ele veio a óbito em função da Covid-19. E a prefeitura de Juruti entrou em contato com o DICEI e CESAI, que também acionou a FUNAI. E ontem nós fizemos uma visita na aldeia urbana, fica no entorno da cidade, e pudemos constatar a forma como eles estão lá. O município de Juruti está dando toda a atenção, todo o atendimento, acompanhando as outras pessoas que também testaram positivo para a Covid, mais ou menos 7 pessoas. Todos estão sendo tratados lá, estão bem.
O Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, sancionado no final do mês de maio pelo presidente Jair Bolsonaro, auxílio financeiro de até 125 bilhões de reais que serão liberados para estados, distritos, federais e municípios para amenizar os impactos causados pelo novo coronavírus e auxiliar nos resgates extras com saúde, irá beneficiar, na primeira parcela do programa federativo, o município de Juruti, no Pará.
O município receberá do governo federal, através deste programa, um montante que ultrapassa o valor de 6 milhões de reais.
A primeira parcela, no valor de 1 milhão, foi depositado na conta bancária do município através do Fundo de Participação dos Estados e Municípios.
A pandemia provocada pelo coronavírus na região oeste do Pará deve alcançar seu ápice no mês de junho, segundo o mais recente relatório do painel Covid, desenvolvido pela Universidade Federal do Oeste do Pará.
Estima-se que o pico da pandemia ocorrerá entre os dias 17 e 26 de junho, com mais de 9 mil pacientes testados positivos e 400 mortes na região.
O estudo foi elaborado pelo Laboratório de Aplicações Matemáticas, usando 3 modelos de análises para calcular as projeções.
A partir dessa semana, a vacina de Oxford deverá ser testada no Brasil como forma de prevenção ao coronavírus. A imunização foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e tem sido analisada como uma potente arma contra a Covid-19.
O presidente da Comissão Técnica Nacional em Biossegurança do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Augusto Barroso, comenta sobre o teste.
A CFNB avaliou um estudo que será conduzido no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais da Unifesp e concluiu que não há riscos significativos à saúde humana, que pode ser usado nos ensaios clínicos. A Unifesp, para a gente chegar a essa conclusão, a Unifesp apresentou dados detalhados sobre a vacina e os resultados dos estudos pré-clínicos. Sem dúvida nenhuma, a vacina pode ser uma boa arma, uma excelente arma. Na verdade, as vacinas serão as únicas armas efetivas para conter a transmissão do SARS-CoV-2. Né? E um trabalho de vacinação em massa vão ser essenciais para conter essa pandemia e as mortes e tristezas causadas.
E a última informação é sobre o boletim epidemiológico da cidade de Parintins. A prefeitura divulgou ainda há pouco os números atualizados. Nas últimas 24 horas, foram registrados 10 novos casos de contaminação e 51 casos tratados. Não houve nenhum óbito. Conforme você acompanha pela live no Facebook, a tabela mostra a seguinte informação. Agora, em Parintins, foram confirmados 2.003 casos da Covid-19. 1.461 são casos tratados. 477 estão em tratamento. No município, até o momento, são 65 óbitos, sendo que 7 deles ocorridos em Manaus. Pacientes internados agora somam 34.
Em Parintins, Amazonas, Brasil, 12 horas e 31 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Ednilson Maciel, Fernando Cardoso e Marcos Felipe.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenação de programação, Lucely Monteiro.
A edição para Ednilson Maciel.
A apresentação de Marcos Felipe.
E Ednilson Maciel.
O Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras de rádio do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM, Rádio Online, e pelo Facebook.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação, você fica com a catequese da Diocese de Parintins.
Para você, uma boa tarde.
Uma boa tarde para você e uma excelente semana.